Bora então continuar com o nosso estudo da Lei 9784 de 99, a famosa Lei do Processo Administrativo Federal. Nossa, a gente viu coisa pra caramba já acerca dessa lei, né? Mas ainda tem bastante coisa para ser vista. É uma lei, não é muito extensa, mais ou menos, só que ela demanda um estudo bem detalhado. Um dispositivo por vez, um artigo por vez em prova, é muito assim, sabe? Copiou, colou. Um monte de questão dessa forma. Aí às vezes uma palavrinha, um termo que tu não lembra, desanda, né? Então a gente tem que fazer essa análise pautada dessa forma para realmente resolver o problema em prova. Aí a gente aos pouquinhos vai jogando alguma doutrina, alguma jurisprudência, alguns outros conceitos que fazem também parte do estudo. Mas aí a gente vai devagarzinho, vai colocando tudo. Vamos lá, vamos continuar então com o nosso estudo aqui do 9784. A gente estava falando um pouquinho dos direitos e dos deveres dos administrados. Vamos agora para a próxima parte. Canetinha na mão, papel junto aí, ou tablet, só você que é moderninho, prepara para copiar os esquemas. Bora lá, vem comigo. Olha só, vamos falar agora um pouquinho das regras acerca do início do processo. Falar um pouquinho agora acerca do início do processo. O processo administrativo federal, ele pode ser instaurado. Essa parte a gente já falou, hein? Isso aqui você já tem que saber, ó. A instauração de um processo administrativo federal aqui regido pelo 9784 pode ser feito como? Bom, ele pode ser feito mediante requerimento do interessado, ou seja, a pedido, isto é, a pedido, mas ele também pode ser feito, e agora é o ponto importante, de ofício. De ofício. Muito bem. A gente sabe então que ele pode ser feito a sua instauração, tanto a requerimento como também de ofício. O que é de ofício mesmo, professor? É de ofício quando ninguém pede. A própria administração pública toma a iniciativa e ela mesma inicia o processo sem que ninguém tenha requerido, beleza? Ela inicia o processo por iniciativa própria. Outro ponto legal aqui acerca do processo. Olha só, como regra, como uma regra geral, o processo administrativo, os atos aqui, o início do processo, na verdade aqui, ó, o início do processo, ele é feito por escrito. Então, olha só, quando a gente fala do início do processo administrativo, ele é feito por escrito. Contudo, tem uma exceção. Tem uma exceçãozinha. Salvo quando foi admitida solicitação oral. Salvo quando for admitida solicitação oral, ou seja, tem casos que o início do processo pode dar-se de forma oral, mas a regra é que o processo é iniciado por escrito. Cuidado, hein? Nós vamos ver depois a prática dos atos do processo, eles são por escrito. O que é admitido aqui no gogó de vez em quando, aqui de forma oral, é o início. É o início, mas desde que esteja admitido em lei. Então, falou do processo administrativo. Como que é iniciado? Por escrito. Tem exceção? Tem. Quando a lei permitir, pode ser feito de forma oral. Mas a regra é escrito, beleza? Cuidado para a banca não inverter. Muito bem, copia aí, vamos para o próximo ponto já. Olha só. A gente viu, então, que o processo administrativo pode ser iniciado de requerimento ou de ofício. Tudo bem. Quando ele for iniciado mediante requerimento, o requerimento, ele tem que observar algumas regras. Então vamos ver que regras são essas. Vou trocar. Vamos lá. Olha só, a gente viu que ele pode ser instaurado de ofício ou a requerimento. Beleza. Quando a instauração for feita mediante requerimento, requerimento é quando a parte pede, tá ligado? Mediante requerimento, esse requerimento aqui, dando início ao processo, ele tem que conter algumas coisinhas. Esse requerimento deve conter. Vamos lá. É uma parte bem de boa também, tá? Uma parte bem copiou, colou, assim, bem de boazinha. Primeiro, vou fazer um resuminho aqui, ó. Ele deve conter o órgão ou entidade, ele deve conter o órgão ou a entidade a que se dirige. Vai estar lá, né? Ué, para quem que você está mandando o requerimento? Para qual órgão que é que você está pedindo aquilo lá? Meio óbvio. Segundo, deve haver a identificação do interessado. Cara, vamos combinar. Como que você faz um pedido e você não fala que é para você? Tipo assim, eu vou fazer um pedido anônimo. Aí a administração pública tem que adivinhar quem sou eu. Não, né, velho? É muito óbvio isso. Então tem que ter a identificação do interessado ou, se for o caso, do seu representante, quem está representando o interessado. Como é uma coisa meio óbvia, né? Deve ser feita também a indicação do domicílio do requerente. Mostrar onde ele mora. Ou, se não for o caso, do local para comunicações. Do local para onde serão enviadas as comunicações acerca do processo. Onde ele vai ser, então, comunicado do andamento do processo. Beleza. Também deve ter que apresentar aqui nesse pedido, nesse requerimento. Ele vai trazer a formulação do pedido, falar o que ele está querendo, e na formulação do pedido, ele deve fazer a exposição dos fatos e dos fundamentos. Por que que ele está pedindo aquilo lá e onde aquilo está na lei? Os fundamentos do porquê ele está pedindo aquilo. E por último, deve ter a data e assinatura. Depois uma lidinha e tudo na lei, viu? Aqui é só um resuminho dos principais pontos que devem constar nesse requerimento que o interessado faz. Então ele tem que colocar, olha, isso não é meio óbvio, ó. O órgão entidade para quem ele está mandando aquele pedido. A identificação, falou, ó, eu estou pedindo isso aqui, identificação do interessado, do seu representante. O domicílio dele, ou o local onde ele vai receber as comunicações. Também tem que estar aí feita a formulação do pedido, o que é que ele quer e o porquê ele quer aquilo, que é a exposição dos fatos e fundamentos. Por último, a data e assinatura. Beleza? Beleza. Até aqui, bem de boa. Então tá, parte bem copiou, colou. Não tem muito segredo, é algo assim, muitas vezes é um item correto na prova, só que tem que tomar cuidado, porque às vezes a banca copia, cola, se a gente não leu a lei, a gente fica meio inseguro, né, para falar, é, isso aqui tal, tá correto. Ou às vezes a banca troca uma coisa idiota, quer ver? Deixa eu te mostrar o que seria um exemplo de questão errada, ó. Ele fala que deve ser feita a formulação do pedido, independentemente da exposição dos fatos e fundamentos. Não, velho, tem que mostrar a exposição dos fatos e fundamentos também. Então é coisa idiota, é coisa boba, coisa que com a mera leitura você desenrola, beleza? Então vai, bate o print, copia que já vamos para o próximo detalhe. Esse aqui, opa, agora já é algo bem mais importante. Olha só outras disposiçõezinhas bem importantes. Vamos lá. Primeiro, determina a lei 8.429, ó, então algumas disposições aqui, para você se localizar aí. Opa. Algumas disposições que nós temos também acerca desse requerimento que a gente está falando. Primeira delas, e bastante importante, determina a Lei 9.724 de 99 que é vedada, que é proibida. Anota toda essa parte aqui, viu? Isso aqui cai pra caramba em prova. Que é vedada, que é proibida a recusa imotivada, de receber documentos. Tipo assim, o cara chega lá, aí eles falam, esse documento aqui não pode. Por quê? Ah, porque não pode. Não, não, ele tem que indicar. Ele não pode fazer uma recusa imotivada. Tem que explicar o porquê que ele não está aceitando aquele documento. E tem um detalhe importante, viu? Nesse caso aqui, o servidor, ó, ele deve orientar como o interessado ali faz para suprir falhas ou irregularidades. Olha que interessante esse dispositivo. Pessoa chega lá, faz o pedido. Aí o servidor olha e fala: esse documento aqui está errado. Por quê? Não, está errado, não vou receber desde que está aqui. Cara, ele tem que explicar. Fala: olha, isso aqui está errado por causa disso, disso e disso. A pessoa faz aquela. Aí a pessoa, né, pega e olha assim com aquela cara de burro para o servidor. Aí o servidor fala: então, para corrigir isso, você tem que fazer assim, assim, assim. Você reparou que não é chegar e falar assim, não sei se vira? Negativo. Se está sendo recusado um documento, beleza, mas tem que motivar. E ele vai explicar como a pessoa faz para suprir aquela falha, suprir aquela irregularidade, beleza? Beleza. Próximo ponto. Próximo ponto. Determina a lei. Isso aqui também é bem copiou e colou, tá? É bem tranquilinho esse próximo, ó. Que a administração deve elaborar modelos e formulários que a administração deve elaborar. Modelos e formulários padronizados, modelos e formulários padronizados para assuntos ou pretensões. Equivalentes. Deve elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos ou pretensões equivalentes. É tipo assim, tem algo que toda hora alguém está pedindo, sabe? A mesma coisa, tudo. Está pedindo lá. Ah, está pedindo um benefício. Está pedindo algo que toda hora é igual, sabe? Cara, coloca ali um formulário padronizado. Deixa eu te dar um exemplo. O servidor vai tirar férias. Você vai lá no sistema para requerer a férias, já tem um formulário padronizado. Você só chega lá, já está logado, já vai estar até teu nome e tudo, você coloca a sua data. O restante, o pedido, já está tudo formalizado, está padronizado. Então, quando você vai pedir férias, já está padronizado. Ah, você vai tirar uma licença para tratar da própria saúde, por exemplo. Já tem um formulário padronizado, aí você só completa com as informações. Mas o exemplo clássico de um formulário padronizado, que você vai encontrar várias e várias vezes aí na sua vida funcional, é para pedir férias. Tá lá, servidor e tal, pede férias assim, assim. Então, nesse caso, a administração pública formula. Coisa fácil pra caramba, copiou, colou. Agora, olha o próximo, ó. O próximo é bastante importante. Esse aqui, eu quero a sua atençãozinha. Quando houver uma pluralidade de interessados. Quando houver uma pluralidade de interessados, ou seja, nós temos várias pessoas aqui que estão classificadas como interessados, beleza? Só que agora vem um detalhe importante, ó. Uma pluralidade de interessados na qual haja uma identidade na qual haja uma identidade de conteúdo e fundamento. Vai copiando que já vou te explicar, mas copia tudo. Uma identidade de conteúdo e fundamento. Nesse caso, a lei fala que pode. Que pode. Pode ser formulado um único requerimento. Nesse caso, pode ser formulado um único requerimento, salvo se houver lei em contrário. Salvo se houver lei proibindo isso. Se não houver lei proibindo, chego aço. Então, quando houver uma pluralidade de interessados que estão pedindo a mesma coisa com o mesmo fundamento, pode fazer um requerimento só. Quer ver um exemplo? Imagina que determinado órgão, a chefia, por exemplo, responsável, parou de pagar hora extra aos servidores. Os servidores estão trabalhando, imagina com um órgão que está deficitário, falta servidores, e os servidores estão trabalhando em jornada suplementar. Estão trabalhando fazendo lá, tipo, 1, 2 horas extras todos os dias. Só que eles não estão pagando adicional. Falam, não, não vou pagar adicional, não. Aqui é assim, tem que trabalhar e não pode reclamar. Opa, todos esses servidores daquela repartição, tipo, tem uns 15 servidores. Eles vão fazer um processo administrativo pedindo pagamento do adicional de hora extra. Nesse caso, eles estão pedindo a mesma coisa. É o mesmo conteúdo e o mesmo fundamento. Pode fazer um pedido só. Na verdade, um requerimento só. Chega com um único requerimento para todos eles. Pode ser feito, Thales? Pode. A menos que tenha lei em contrário. Fechou? Fechou. Então, quando houver uma pluralidade de interessados que tenham uma identidade de conteúdo e fundamento, pode ser feito um único requerimento, salvo se houver lei proibindo tal situação. Maravilha? Maravilha, copia aí. Ou bate o print, que essa parte é bem importante. E agora, vamos ver um outro detalhezinho da Lei 9.724. E ó, esse aqui está no top 3 da lei, hein? Vixe, esse cai pra caramba. Esse aqui está no top 3 da lei. É a parte que fala dos interessados . Agora vamos ver quem são os interessados aqui dentro do processo administrativo. Professor, o que é interessado? Os interessados são os legitimados. A banca falar para você interessado e legitimado é a mesma coisa. Os interessados são os legitimados. São as pessoas que podem participar do processo. Tem uma pequena observação. No caso de pessoa física, a lei determina que são capazes aqueles maiores de 18 anos, salvo ato normativo próprio. Poderia então haver uma legislação específica própria, mas como regra, para a pessoa ser considerada aqui capaz para participar, tem que ter 18 aninhos. Tem 18 aninhos, já é um menino grandinho, uma menina grandinha, já pode vir sozinho aí. Já tem capacidade, ok? Ok. Então, quando a gente fala de interessados, são as pessoas que podem, então, ter essa qualidade de interessados no processo. O que é importante aqui, professor? Ué, saber quem são eles. Saber quem são eles. Vamos ver quem são eles, ó. Primeiro, tem condição aqui de interessados. Primeiro, tem condição de interessado as pessoas. Físicas. E olha só. Também as pessoas jurídicas. Pessoa física ou jurídica que se enquadre em uma das seguintes situações: Pode ser primeiro. Ó, que se enquadra em uma dessas situações aqui. Primeiro. Pode ser titular do direito. Ou titular daquele interesse individual. Titular é o dono daquele direito, tá? Tipo assim, as minhas horas extras não foram pagas, eu sou titular daquele direito. Mas pode ser também aquela pessoa física ou jurídica que esteja exercendo a representação. Às vezes, ué, quem está o requerente ali é uma criança. Aí a mãe seria, por exemplo, o representante. Então, primeiro, que nós temos como legitimado, como interessado, é pessoa física ou jurídica, que pode ser o titular do direito, é o dono do direito, ou que esteja representando o dono do direito. Ok? Ok. Próximo. Próximo. Também podem ser considerados como interessados terceiros. E nesse caso, estamos falando de terceiros que não iniciaram o processo. É tipo, ele não entrou com o processo, não foi ele. Ele não está ali como interessado, ele está como um terceiro. Não foi ele que ajuizou esse processo, que interpôs esse processo. Só que, embora não tenha sido ele que entrou com o processo, ele possui esse terceiro aqui, ele possui direitos que podem ser afetados pela decisão. Ele possui direitos que podem ser afetados pela decisão. Então, olha só, no primeiro caso, nós estamos falando da pessoa que entrou com o processo, que interpôs. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, não tem problema, qualquer um dos dois serve. Aí essa pessoa física ou jurídica é o titular, o dono do direito, ou ele está representando alguém, ok? Ok, mas tem gente aí que não entrou com o processo, ele é um terceiro, ele não fazia parte daquele processo, mas ele tem direitos que podem ser afetados pela decisão. Opa, eu vejo que está rolando um processo administrativo. Falou, velho, o que está acontecendo aí? Porque isso aí que vocês estão discutindo me afeta também. Eu tenho a condição, portanto, de interessado. Fechou? Não acabou não, tem mais gente. Tem mais gente. Nós temos também aqui, na condição de interessados, organizações e associações representativas. Organizações e associações representativas. No caso, na defesa de direitos coletivos. Quer um exemplo de direito coletivo? Sim, professor. Então, tá, ó, um exemplo aqui, que você poderia colocar aqui, tá? Desse tipo de ação aqui. Um sindicato. Um sindicato que está pleiteando um direito da categoria. Um sindicato pleiteando um direito da categoria. É uma associação representativa. É uma associação representativa. Aí, o próximo e último que nós temos são pessoas ou associações que foram legalmente constituídas pessoas ou associações que foram legalmente constituídas na defesa de direitos difusos. Um exemplo, professor, difícil a banca cobrar, hein? Mas vou colocar aqui. O ar puro. Uma associação de defesa do meio ambiente que vai pleitear determinado requerimento acerca de uma empresa que está poluindo o ar e tal, algo assim, entendeu? Ar puro, direito difuso, por exemplo, ar puro. Dificilmente a banca cobra exemplos aqui, tá? Bem difícil mesmo. Mas o importante que você vai ver realmente aqui em prova é o tal do copiou-colou. Então, ó, copia rapidão, bate o print aí. Quando a gente fala de interessados, quem nós temos? Esse rol com esses quatro aqui. Essas quatro categorias. Primeiro, pessoa física ou jurídica, titular do direito, dono do direito, ou que está representando alguém. É o próprio dono, tipo a mãe de uma criança que está representando ela. Depois nós temos terceiros. Esses terceiros, eles não iniciaram o processo, mas possuem direitos que podem ser afetados por essa decisão. Beleza. Depois nós temos as organizações e as associações representativas no que tange a direitos coletivos. Por exemplo, um sindicato que está fazendo um requerimento pleiteando um direito da categoria que ele representa. E por último, pessoas ou associações que foram legalmente constituídas na defesa de direitos difusos. Direito difuso tipo respirar ar puro, um direito indivisível que é para todos tal. Não vou entrar na distinção entre direito coletivo, difuso, individual, homogêneo, porque a banca não cobra aqui, tá? Isso aí é um outro ponto, é uma outra matéria, aqui é só no copiou-colou mesmo. Legal? Então vai lá, bate o print rapidinho aí, que essa parte aqui não tem segredo, tá? A banca simplesmente vai perguntar para você se um desses aqui é interessado ou não, se é legitimado ou não. Show de bola. Tá de boa aí? Tá de boa, professor. Até aqui tá bem tranquilo. Então tá bom, nós vimos aí essa parte que falava um pouquinho acerca dos interessados e nós vimos também algumas regras acerca do início do processo. Então vamos dar uma respiradinha, vamos encerrar aqui esse bloco, encerrar aqui esse vídeo para você dar uma respirada e a gente volta e vamos continuar trabalhando a 9724. É, uma lei não é tão extensa, mas como ela é vista de forma detalhada, a gente tem que ter algumas observações. Mas ó, confia em mim, pega essa parte aqui, papira bem, cara. Essa parte aqui dos interessados, isso aqui chove em prova. Falo sem medo para você, tá no top 3 da lei ali, tá num dos três pontos mais importantes. Então dá uma atençãozinha especial que você vai encontrar isso aqui em prova, valeu? Já voltamos então no próximo vídeo, a gente dá continuidade aí ao nosso estudo do 9724, valeu? Até já!